A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Eu estou no campus da Universidade de Bragança e hoje eu tenho a satisfação de conversar com a professora doutora Simone Santos, que é ligada ao IECOS, isto é, Instituto de Estudos Costeiros do campus Universitário de Bragança. Ela trabalha com uma área de pesquisa super interessante, de pesquisa, extensão e ensino, que é genética e microbiologia do pescado. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho da sua trajetória. Quando foi que veio para a UFPA? Por que a UFPA?
Olá, obrigada pelo convite, professor Joel. Eu sou aluna da UFPA e agora sou docente. Então, eu entrei na UFPA, a minha trajetória acadêmica toda é Universidade Federal do Pará, começando em Santarém, em 1994, quando fui aluna do curso de Biologia. Em 2000, eu vim para Bragança, para o campus de Bragança, fazer o mestrado em Biologia Ambiental. E em 2004, entrei no doutorado em Genética e Biologia Molecular da UFPA também, em Belém. Depois, em 2006, fui aprovada no concurso para docente aqui do campus de Bragança, na Faculdade de Engenharia de Pesca. Então, desde 2006, eu sou docente do campus de Bragança do Instituto de Estudos Costeiros.
Professora, fale um pouquinho das suas pesquisas. Primeiro no mestrado e depois a continuidade no doutorado. Como é que foi? Com o que a senhora trabalhou? O que foi significativo nesse percurso?
No mestrado, eu trabalhei com genética de populações e filogeografia de um peixe muito comum aqui, muito apreciado, que é a pescada-gó. Eu trabalhei com a pescada-gó avaliando os aspectos genéticos populacionais da espécie ao longo da sua área de ocorrência, que é a costa da América do Sul. Então, eu avaliei populações de pescada-gó desde a Venezuela até a Argentina, né? E por grata surpresa, nós observamos que, na verdade, o que se conhecia como uma única espécie, o nome da espécie é Macrodon ancilodon, era duas espécies diferentes. Uma espécie ocorrendo aqui na costa norte da Venezuela até a Bahia e a outra espécie do Espírito Santo, que já é sudeste do Brasil, até a Argentina. E essas duas espécies, elas não tinham o que a gente chama de fluxo gênico, ou seja, elas não tinham contato. E a gente propôs, então, que na verdade tratavam-se de duas espécies, isso é muito importante sob aspectos de biodiversidade e até do manejo sustentável desses organismos, né? E hoje, a gente já, em 2010, na verdade, foi feita a revalidação da espécie que ocorre no sudeste e sul do Brasil até a Argentina. Então, hoje a gente tem Macrodon ancilodon ocorrendo da Venezuela até a Bahia e Macrodon atricalda, que é a outra espécie, ocorrendo do Espírito Santo até a Argentina.
O que elas têm em comum e o que elas têm de diferente? É possível cruzamento entre elas?
Bem, o cruzamento a gente não tem certeza se ainda ocorre entre as duas espécies. A gente teria que fazer experimentos, fazer uma amostragem bastante ampla, né? Mas não é impossível, até porque em peixes é muito comum haver o que a gente chama de hibridização, que é o cruzamento entre duas espécies diferentes. E essas duas espécies, na verdade, derivaram de um ancestral comum. Então, não necessariamente é impossível, mas a gente, até hoje, não observou essa hibridização.
E no doutorado, professora, qual foi o percurso empreendido?
Eu continuei trabalhando com Macrodon ancilodon. Na verdade, no doutorado a gente viu a área onde cada espécie, a delimitação de cada área de ocorrência da espécie, observou que não havia contato entre as duas, embora estivessem próximas, né? Eles não conhecem barreiras, então o mar é único, no entanto, elas não tinham esse contato. E aí a gente fez uma amostragem mais abrangente, um trabalho mais profundo, onde a gente realmente comprovou que as duas espécies existiam.
A senhora foi orientada por qual professora? Aqui do IECOS mesmo?
No mestrado começou, a minha orientação foi com a doutora Iracilda Sampaio, que veio para Bragança também em 99, se fixou aqui. E no doutorado, o doutor Horácio Schneider, que foi meu orientador. Então, a gente trabalhou ao longo desse período, na verdade, em parceria com os dois.
Professora, com o que a senhora trabalha na graduação e nas suas pesquisas aqui? Quais são as disciplinas que estão sob sua responsabilidade?
Na graduação, eu ministro aulas tanto na engenharia de pesca, onde eu sou lotada, quanto na biologia. Na engenharia de pesca, eu trabalho com genética. A gente introduziu um conteúdo de genética no curso de engenharia de pesca, uma vez que a genética é essencial para conhecer os organismos, tanto do ponto de vista da biodiversidade quanto estrutura genética, para favorecer as estratégias ou para facilitar o desenvolvimento de estratégias de manejo, no melhoramento genético das espécies que são cultivadas. Então, a gente trabalha sobre esses aspectos, né, na engenharia de pesca. Também ministro aulas de microbiologia do pescado, onde são avaliados e mostrados para os alunos quais são as espécies de micro-organismos que se fixam no pescado após a captura e podem causar danos tanto ao produto quanto ao consumidor, então originando os casos de doenças de origem alimentar, né? E os cuidados que se deve ter para a conservação desse pescado, para que ele tenha qualidade e seja consumido de forma segura. E na biologia, eu ministro aula de microbiologia também, mas aspectos mais gerais, não voltados para um grupo específico, né? Mas sim voltado para mostrar para os alunos a diversidade de micro-organismos, taxonomia dos micro-organismos, a função desses micro-organismos no ambiente, tanto em benefícios quanto com danos às espécies humanas e animais.
Uma pergunta capciosa de leigo. Para quem não é da área, o que significa microbiologia e o que significa genética específica na área?
Bem, genética é bem amplo, né? É um termo que designa o estudo do patrimônio genético, do material genético dos organismos, e várias áreas da genética existem, sendo que eu trabalho principalmente com os aspectos associados às populações de espécies, tá? O fluxo gênico entre essas populações e os fatores que influenciam nesse contato ou não, ou no isolamento entre essas populações, que estão associados aos aspectos filogeográficos das espécies e da diversidade em si, tá? E microbiologia, mais especificamente, eu trabalho com bactérias, nas disciplinas e também na disciplina da biologia, abordando aspectos relacionados a vírus. Então, bactérias e vírus seriam o alvo dessas disciplinas.
Bragança está situada numa região sui generis, vamos dizer assim, né? Então, ao fluxo das marés, e nós temos uma rede hidrográfica de rios que cruzam e que recebem esse fluxo e refluxo das águas do mar. Então, em decorrência disso, a gente tem alguma especificidade local? É possível falar nisso?
Bem, com relação aos aspectos microbiológicos, o que eu posso te dizer é o seguinte: já foram feitos estudos nos rios aqui de Bragança, né, especialmente o Caeté, que é o principal rio que banha a cidade, o rio Cereja, que é um tributário da bacia do Caeté, e onde foi observado que, como a gente tem um problema histórico de falta de saneamento na cidade, há uma contaminação muito grande por efluentes domésticos e, consequentemente, microbiológica nesses rios. Então, esses rios, eles são bastante contaminados. Só que, como você falou, a gente tem uma característica que é sui generis do ambiente, que seria o fluxo das marés, que diariamente, por duas vezes, né, sobem e descem, lavando essa costa. Então, o que acontece é que esses micro-organismos, eles são levados diariamente para alto mar, e o que reduz um pouco essa contaminação local. Mas nós temos um ambiente bastante contaminado.
Engraçado, que ontem eu conversava com um ribeirinho, ele falava: ah, aqui é engraçado que o rio não tem água doce, se provar a água do rio é água salgada. Então, quer dizer, eu acho que isso deve dar sim um impacto ambiental, regional, específico, né? Acredito, provavelmente.
Bem, com relação à água, né, a gente tem bastante influência do mar, por isso que a água é salobra. Ela não é totalmente salgada, mas ela é salobra. E dependendo da época do ano, a salinidade vai ser maior ou menor por causa do aporte de chuvas. Geralmente no período de janeiro até junho a gente tem um período de chuvas maior, então a salinidade é mais baixa. Só que nunca efetivamente aqui na frente da cidade, ou lá próximo onde o Caeté deságua, lá para Juruté, a Vila dos Pescadores, ele vai ser água doce, né? No entanto, os micro-organismos, eles estão aqui nesse ambiente, porque é um ambiente de rio, então a gente vai ter essa contaminação. A gente tem essa, felizmente, os marés, que fazem essa renovação da água todo dia.
Falando em micro-organismo, é possível especificar algum mais presente que cause alguma preocupação, ou seja, objeto de estudo específico?
A gente trabalha bastante aqui, até agora falando um pouco sobre as pesquisas que a gente desenvolve na microbiologia do pescado, com os coliformes. Eles são bactérias de origem fecal, tá? Eles podem estar no ambiente, então a gente tem dois grupos, os coliformes totais, que são bactérias que vivem no meio ambiente, e os coliformes fecais, que são de origem do trato gastrointestinal, especialmente de animais de sangue quente, que inclui os humanos. Então nós somos uma grande fonte de microbiota para esses ambientes, uma vez que os efluentes domésticos são jogados no rio sem nenhum tratamento, né? E isso pode ocasionar a contaminação também do nosso pescado, que está nessa costa e que é capturado para consumir pela população local, né? Vendido nas feiras. E aí esse micro-organismo pode vir desde o momento da captura já por causa de um ambiente poluído, assim como também pode ser adicionado a esse micro-organismo pelo que a gente chama de contaminação cruzada, que seria a contaminação do próprio manipulador, da pessoa que está manipulando esse produto desde a captura até o comércio e, na verdade, até o consumo na residência do consumidor. Porque se você não tem hábitos de higiene adequados, como lavar as mãos após ir ao banheiro, ter cuidado de manipular o pescado, fazendo essa assepsia correta das mãos, guardar esse produto no local adequado, higienizado, você pode estar contaminando esse produto. Então, apesar dos coliformes eles serem considerados indicadores de contaminação fecal, existe também linhagem que é patogênica nesse grupo. Então, existem linhagens de Escherichia coli que causam doenças, tá? Então, se há Escherichia coli, pode haver patógenos, além da Escherichia, outras espécies de patógenos que podem causar doenças no consumidor. E essa é a nossa preocupação, de avaliar essa qualidade do pescado que está sendo consumido aqui. Então, faz parte de um projeto de pesquisa que eu desenvolvo aqui em Bragança. Eu tenho vários alunos da graduação envolvidos nesse projeto que vem fazendo esse monitoramento da qualidade ao longo dos anos.
Professora, trocando em miúdos, a senhora falou uma porção de termos técnicos que, para quem não é da área, fica meio complicado. Tem como explicar isso numa linguagem mais simples? O que significam esses nomes técnicos?
Essas são bactérias que vivem no intestino dos humanos e dos animais, e essas bactérias, quando liberadas no meio
ambiente... São organismos vivos.
Sim, bactérias são micro-organismos, são organismos vivos que podem potencialmente causar doenças. Doenças de que tipo? Diarreia, dor abdominal, dor de barriga, vômito, né? E causar danos mais graves dependendo do grau de contaminação. Tá? Então, essas bactérias, quando contaminando o produto, não só as Escherichia coli, mas existem outras espécies bacterianas que podem também estar associadas, isso vai causar doenças no consumidor que, porventura, venha a comer esse peixe que está contaminado. E isso não é bom, porque vai causar um quadro grave, pode ser um quadro grave de saúde, né, de doença, que leve essa pessoa a ter que ficar internada, ter que ficar dias em casa para se recuperar. Então, esse é um problema de saúde pública.
E há alguma parceria com os órgãos públicos para minimizar o problema?
Na verdade, a gente faz a divulgação desses resultados através de publicações, né, de trabalhos. Nós já fizemos um projeto de extensão em parceria também com o professor Carlos Cordeiro, que é o professor aqui do campus de Bragança. Nós fizemos um curso para os comerciantes de pescado, para os vendedores de peixe do mercado, para mostrar para ele os problemas associados a essas contaminações e como eles deveriam minimizar esses impactos com boas práticas nesse comércio, né? E também a gente teve a informação, e isso foi extremamente importante, que nosso projeto, um dos nossos resultados, né, com a pescada amarela, que é a espécie mais consumida aqui, mostrando que há uma contaminação dessa pescada amarela com bactérias que podem causar doenças no consumidor, foi usado pela prefeitura para pleitear recursos para a reforma do mercado municipal, que foi reformado, o mercado de peixes, e hoje está em melhores condições. Não é a ideal, mas são bem melhores do que as que existiam antes.
Hoje eu converso com a professora doutora Simone Santos, do campus universitário de Bragança. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web, o FPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e estou no campus universitário de Bragança conversando com a professora doutora Simone Santos, vinculada ao IECOS, atuando em duas áreas, tanto de biologia quanto em engenharia de pesca. Professora, retomando nosso bate-papo, nós falamos apenas de uma das áreas, falta falar da outra. Vamos discorrer um pouquinho sobre isso? Como é que é esse trabalho? Sobre o que ele versa? Como é que é a atuação do docente nessa área e qual é o aproveitamento dos alunos?
Então, eu também, além da microbiologia que a gente falou anteriormente, trabalho com a parte de genética, né? Te falei que a gente trabalha principalmente com a genética de populações, avaliando espécies ao longo das suas áreas de ocorrência, observando se há ou não contato entre essas populações, que a gente chama de fluxo gênico, e se existe ou se não existe, explicando as possíveis causas, né, desse fluxo ser amplo ou restrito.
E como é que isso se dá na prática? Como é que vocês vão saber se há esse contato? Como é que esse trabalho é feito na prática?
Então, a gente avalia regiões do DNA dessas espécies. Então, se essas regiões são compartilhadas entre indivíduos de diferentes locais, significa que há um contato, há reprodução entre eles e, consequentemente, isso a gente chama de fluxo gênico. Se não há esse compartilhamento dessas regiões, se esses segmentos eles não são compartilhados entre essas populações, é porque esse contato ele não existe, né? Ou se existe, ele é muito restrito e a gente tenta explicar quais os motivos, as causas, né, desse processo. Então, a gente trabalha com esses aspectos. Eu também trabalho com a parte de avaliação das relações de parentesco entre as espécies. Então, principalmente peixes. A gente trabalha com... Eu tenho um grupo em particular que eu faço pesquisa desde, né, do meu mestrado, que é a família Cyanidae. Essa família é uma família de peixes que é das pescadas, da pescada amarela, da pescada gó, da corvina. Então, esse grupo de peixes
nobres.
São peixes bastante apreciados, mas existem aquelas espécies que também não são consumidas, mas que são importantes para o ambiente. Com relação a isso, essa avaliação, tanto do ponto de vista de populações, desse contato, desse fluxo gênico, se existe ou não existe, e também da filogenia, as relações de parentesco entre essas espécies, a gente vem tendo resultados bastante interessantes, descobrindo que a diversidade de espécies que existe dentro desse grupo, ela é muito maior do que já está descrita. Então, a gente já, além da pescada gó que eu falei para você no início da entrevista, a gente tem espécies novas também em outros grupos dentro dessa família. Esse ano saiu um trabalho da minha aluna de mestrado onde a gente propõe a existência de duas espécies de um gênero chamado Ophiocyon. Ophiocyon punctatissimus seria a espécie-alvo que foi avaliada e a gente descobriu que, na verdade, são duas coisas diferentes que ocorrem aqui no Atlântico, né? Então, a gente também tem um outro trabalho de uma aluna de mestrado, onde Larimus, que é uma espéciezinha que tem importância ecológica, não econômica aqui, Larimus brevíssimus não é uma única espécie, são duas. Então, a biodiversidade nessa família ela é subestimada. sempre a gente está encontrando espécies novas. E isso é muito importante do ponto de vista ecológico, né, do ponto de vista ambiental, porque a gente sabe que aqui o Brasil, na verdade, abriga uma mega diversidade, mas nem toda ela ainda é conhecida. E a gente está encontrando isso.
Quando você fala dessas espécies que são, não são importantes comercialmente, mas que são importantes ecologicamente, a que você se refere exatamente? Por exemplo, há pescados que são consumidos pelo mercado local e há outros que são importantes para o meio ambiente. Qual é essa importância? Por que eles são importantes?
Bem, todas as espécies, elas estão aqui por um propósito. Vamos falar um pouco sobre o ecossistema, sobre a teia alimentar. Então, existem as espécies que servem para alimentar outras espécies, né, que se alimentam de espécies que, se não houver predador, elas vão se proliferar e vão causar um dano ambiental. Então, a gente tem essas importâncias ecológicas, onde todas as espécies têm sua função, têm seu papel no ecossistema, para manter o equilíbrio desse ecossistema. Senão, o ecossistema entra em colapso e a gente pode ter um problema associado a isso.
É claro que para a gente que é de fora, né, pensar nessa correlação existente entre as diversas espécies e a sua influência no ambiente fica um pouco meio subjetiva, vamos dizer assim, né? Mas é claro que a gente sabe que tem esse casamento, esse entrecruzamento, essas intersecções que possibilitam relações que devem ser fundamentais para o sistema.
Isso. Então, sob esses aspectos é que é importante a gente conhecer a diversidade, porque se fala muito em manejar o ecossistema, manejar as espécies, mas o que é o manejo? É você fazer, né, uso correto, uso sustentável daquele ambiente. Se você não conhece o que existe no ambiente, você não pode fazer o manejo desse ambiente. Então, isso é extremamente importante, a gente conhecer essa biodiversidade. E sempre, anualmente, estão sendo descobertas novas espécies. E a gente também, com esse trabalho, ajuda nesse processo. Aí, passando para um outro trabalho que eu também desenvolvo, que não é mais com os cianídeos, a parte genética, mas com bagres de água doce, que são bastante consumidos também. Não aqui em Bragança, porque nós temos um ambiente marinho predominante, mas na Amazônia como um todo. Então eu trabalho com o mapará, é uma espécie de peixe que é bastante consumida pelos ribeirinhos e pela população da bacia amazônica. E uma das espécies do mapará, que é Hypophthalmos marginatus, a mais comercializada, nós fizemos um estudo amplo na bacia amazônica e observamos também que, sob aspectos genéticos, não é apenas uma espécie, são duas espécies que ocorrem, mas o manejo é feito visando, né, o Hypophthalmos marginatus principalmente. Então a gente vê que o manejo não está sendo feito adequadamente, porque a diversidade ela está sendo ignorada, a diversidade de espécies que ocorre dentro do gênero. Então, a gente está... Esse foi um trabalho de mestrado de um aluno meu, e que foi comprovado realmente que duas espécies existem, com uma segunda aluna de mestrado que fez uma avaliação filogenética, né, incluindo todos os táxons do grupo. Então, a gente está na iminência de submissão e publicação desse dado.
O mapará é um peixe grande e é apreciado comercialmente?
Ele é um peixe que chega a 50 centímetros, é médio porte e muito apreciado comercialmente nos rios da bacia amazônica, né? Não em Bragança, Bragança não tem mapará, as pessoas, eu acho que os nativos talvez nem conheçam, porque ele não ocorre mesmo nesses ambientes costeiros. Mas na bacia, no rio Amazonas, no rio Pará, no rio Tocantins, no rio Xingu, o mapará é frequente, bastante consumido. Aqui no Pará e no Amazonas, na Colômbia, na Bolívia, em todos esses ambientes ele é bastante comercializado.
A senhora é uma pesquisadora já com tradição de ensino no campus, reconhecida. Qual que é a dificuldade? Como é que o aluno vem? Quantos alunos se interessam, em média, por esse tipo de pesquisa e por quê?
Bem, na engenharia de pesca eu tenho mais alunos que trabalham na microbiologia do pescado, até por causa da área deles, né, que está associado mais à manipulação e processamento do pescado pós-captura. Mas na biologia os alunos são mais interessados na parte de genética, tá? Embora tenha alunos também de microbiologia. Aqui em Bragança, a gente tem um campus com bastante pesquisadores na área de genética, então a gente não tem muitas dificuldades de captar alunos para nossos trabalhos. E geralmente os nossos alunos, eles percorrem esse trajeto acadêmico da graduação e ingressam na pós-graduação, dando continuidade aos trabalhos que são desenvolvidos na graduação. Então, felizmente, para nós aqui é uma área bastante promissora, né? A gente tem bastante aluno interessado no nosso trabalho.
Durante esse percurso, que a senhora já orientou N trabalhos, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que outros trabalhos significativos deveriam ser mencionados? Quais são as publicações que a senhora indicaria?
Então, aí continuando a falar dos trabalhos, né, recentemente a gente também está enveredando por um outro caminho, que é a genética forense do pescado, que essa é uma área bastante interessante também. No mundo, o que se observa é o quê? Que você já ouviu aquele ditado que você compra gato por lebre, você é enganado na compra de algum produto? Então, a gente também tem isso com muita frequência, fraudes no mercado de pescado processado. Então, você compra um filé de peixe, rotulado lá na gôndola do supermercado como uma espécie que é tipo pescada amarela, é a espécie mais apreciada da família cianídea e é a mais cara, consequentemente. Mas quando você vai avaliar geneticamente, não necessariamente você consome pescada amarela. Então eu tenho uma aluna de doutorado que está fazendo um trabalho com as pescadas que são comercializadas na forma de filé e a gente está observando uma taxa de fraude muito grande. Tá? Então, 30, 40% de fraude de substituição, onde a espécie que está lá descrita no rótulo não é a que está sendo comercializada efetivamente. E normalmente são peixes mais baratos ou peixes que normalmente não entram no mercado. Então, isso caracteriza-se muito bem como uma fraude comercial.
Agora, os comerciantes, eles têm ciência disso? Caracteriza a má fé ou eles são ludibriados também?
Bem, a gente considera o seguinte, na empresa processadora, onde eles ainda têm o peixe inteiro, eles podem ter a possibilidade de identificar os produtos. No supermercado, onde eles normalmente já compram o filé, é mais complexo você fazer a identificação de um pedaço de filé, né? Então, muito provavelmente, a fraude, ela começa, nossa observação é essa, ela ocorre predominantemente na empresa processadora, onde eles colocam espécies que não são aquela espécie que eles estão comercializando para serem vendidas por um preço mais alto.
É passível, quando se detecta essas ocorrências, de alguma denúncia, de alguma providência a respeito?
No nosso caso, o que a gente divulga os resultados, né?
Não
e,
é o objetivo
na
da
verdade,
pesquisa esse, né?
Isso, não. Mas a divulgação do resultado é feita, né? E aí, quem deve tomar essas providências é o governo brasileiro, as agências regulamentadoras, Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, a Vigilância Sanitária. Então, são as agências que precisam tomar as providências associadas a esses casos, né? Então, o nosso trabalho é verificar e mostrar que há essa substituição, que a gente considera que é uma fraude na maioria dos casos. Óbvio que existem casos onde há realmente um erro de identificação, porque você tem espécies muito parecidas morfologicamente, mas na maioria dos casos, realmente, isso se caracteriza como fraude.
Professora, alguma coisa que eu não tenha perguntado que a senhora queira salientar para essa entrevista?
Eu falei bastante dos projetos de pesquisa, né? Ultimamente eu também estou entrando na área de extensão com a parte microbiológica, que esse sim é um retorno maior para a comunidade. A universidade também trabalha com a extensão, retornando os seus resultados para a comunidade. Então a gente está fazendo, foi aprovado recentemente um trabalho que vai ser um resultado de, no final vai ser o TCC de uma aluna minha da biologia, que a gente vai avaliar a qualidade da água que as crianças das escolas estão consumindo, se essa água é potável ou não é potável. Aqui em Bragança, as escolas, elas usam água de poço para fornecer para os seus alunos, né, para consumo. No entanto, essa água ela não é tratada, então não necessariamente ela é uma água potável, embora venha do subsolo. E a gente vai avaliar isso e vai fazer, com base nos nossos resultados ao final do trabalho, atividades nas escolas, com um plano de uso da água e com atividades para os alunos, né, para as crianças em idade escolar, associadas ao conceito de qualidade de água, higiene, saneamento, que elas possam aplicar tanto na escola quanto em casa para reduzir, principalmente casos de parasitoses, verminoses, tá, e a evasão escolar. Então, esse é o nosso objetivo nesse trabalho. É um trabalho que teve bastante adesão das escolas, da SEMED, Secretaria Municipal de Educação, a URI também, a Unidade Regional de Ensino, que é do Estado, né, e a gente está tendo o apoio das escolas para desenvolver esse trabalho, que está começando agora.
30 segundos para palavras finais para os nossos ouvintes.
Esses são os trabalhos que a gente vem desenvolvendo em Bragança, né, e eu espero que tenha sido, né, que seja interessante para todos vocês, e nós estamos aqui abertos para os potenciais candidatos a alunos dos cursos de Biologia, Engenharia de Pesca, Ciências, pós-graduandos, que eu oriento também no programa de pós-graduação em Biologia Ambiental aqui de Bragança. Então, todos estão convidados a conhecer o Instituto e as nossas linhas de pesquisa. Obrigada.
Professor, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa de hoje. Hoje eu conversei com a professora doutora Simone Santos, do campus universitário de Bragança.
Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Sandra Batista, sob a coordenação geral do professor Otacílio Neto do Amaral. Um abraço, até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.